Satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a terceira parte do Plug 700, na sua rádio Duas Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o bloco 3 do programa 176 do Plug 700 de hoje. Vamos continuar lendo as nossas dúvidas, dúvidas essas que chegaram todas pelo e-mail info@radioeldorado.com.br, devidamente identificadas no campo assunto com o nome do programa Plug 700, para que não fossem confundidas com spam, não é, Pierluigi? E o que, que a gente tem de bom mais aí para hoje?
Bom, tem uma dica aqui do Auro, que aliás gerou ou vai gerar um dos infodrops, sobre aquele site para você compartilhar arquivos com os amigos, etc.
Sim.
Que tem 1 GB de espaço livre.
Eu próprio já não tinha dado essa dica, mas já usava esse site, viu? É bem interessante. É o ForShared. O ForShared, um dos grandes lances desse site é o espaço, né, que ele deixa para você. 1 GB de espaço. É espaço para caramba, né, Pierluigi?
Onde você pode armazenar suas músicas. Agora, vejam bem, eu pessoalmente sou um cara muito estranho com relação à música. Eu gosto muito de ouvir música. Eu não gosto muito de ouvir pessoas cantando. Entende? Quer dizer, eu gosto de música instrumental. E por isso me dá uma vantagem enorme sobre as outras pessoas. Por quê? Porque eu armazeno as minhas listas de música em formato MIDI, não em formato MP3. Em formato MIDI, você coloca zilhões de músicas.
É, mas aqui ele diz assim, olha, que é um lugar que você pode acessar, compartilhar com amigos e tudo mais. E com certeza, veja, ele diz assim, o Peer vai gravar seus clássicos italianos por lá, né?
Bom, aí tem que ter cantoria.
E no meu caso, deixa eu aproveitar e complementar, viu, Auro? Eu vou usar, aliás, já uso para gravar os meus clássicos do rock. O Pierluigi, os clássicos italianos e eu do rock, né, Pierluigi?
Então, se bem que a música que eu curto mesmo, por incrível que pareça, é jazz, Dixieland, jazz assim...
Mas jazz em italiano, não.
Não.
É que nem o Western Spaghetti, não. Jazz italiano.
Agora, dá o endereço, o pessoal está curioso agora.
É www.forshared.com. Agora, atenção, esse forshared, você escreve assim, é o algarismo 4, seguido da palavra shared, com SH. Então fica o algarismo 4, SHARED de dado, tá? Só que acaba virando um foreshared, né? Quer dizer que, na realidade, acaba sendo um trocadilho aí em inglês, que seria para compartilhados, vamos dizer assim, né? O shared seria alguma coisa compartilhada. Bom, o Pierluigi mencionou que essa também seria uma dica de um infodrop. Então, se você preferir, em vez de acessar diretamente, aí você já aproveita, vai por lá e descobre outras dicas interessantes também. Então, você pode acessar esse www.forshared.com entrando no www.intermatica.org e lá procurando o infodrop número 550. Tá? 550.
Aliás, quando você estiver no 550... aproveite para dar um pulo até o 551.
É o do cérebro?
Não, da Mônica.
É o do cérebro.
Da Mônica Martins sobre o cérebro. É fantástico. A Mônica manda um e-mail bastante simpático. Ela diz o seguinte: eu adoraria um curso de férias no Museu do Computador, que aliás está de mudança, hein?
Exato.
O Museu do Computador está indo para casa nova.
Ela temporariamente está, justamente devido a essa mudança, desativado, né? Então, mas. Em breve, se Deus quiser, ele vai voltar à ativa e num lugar bastante mais interessante, assim, no sentido de acessibilidade, né, Pierluigi?
E a Mônica se tornou duplamente simpática a meus olhos, porque diz que os livros de cabeceira dela são Vento Solar, Fahrenheit 451, etc. Ou seja, ela gosta também de ficção científica. Eu gosto de Jazz Dixieland e ficção científica. São as duas manias que, aliás, não são muito italianas, né? Se bem que, olha, a coleção de romances de ficção científica maior do mundo, que está no Guinness, é a coleção Urania, Eu me lembro que eu comprei o número 1 quando eu tinha 9 anos de idade e essa coleção ainda existe. Estou no número 1630 e é uma coleção bem... E ela indica esse Voyage dans le cerveau, em francês, obviamente, mas é um vídeo sobre viagem no cérebro, tem bastante coisa. E a gente colocou isso na dica número 551, né? Na 551. Mais dicas...
Aliás, você acabou de falar em Fahrenheit 451, não é, Pierluigi?
Sim.
A temperatura de 451 graus Fahrenheit corresponde precisamente a 232,7 graus Celsius.
Como é que o Tarcísio descobriu isso?
É claro que usando aqui uma calculadora de uma conversora rapidamente. É que tem a formulinha, tá?
Sim,
tudo bem. Mas eu estava com um pouco de preguiça de fazer conta.
E já, no celular. Já no incrível, celular. Né? No celular já tem a fórmula de conversão. Quanto dá em graus Celsius?
232,7.
Para quem não sabe.
Para quem não sabe, exatamente. É a temperatura na qual o papel queima, não é isso?
Pega fogo espontaneamente.
Pega fogo espontaneamente.
Ou seja,
se você colocar num forno uma folha de papel. Né? Seca, tal, tudo mais. E essa folha de papel e for esquentando um forno que vá até 250 graus, por exemplo. Quando chegar no 232,7, o papel, ele pega fogo espontaneamente.
É chamado flash point. De repente pega fogo. Aliás, se você pegar uma lente de aumento e no sol você concentrar os raios solares em cima de uma folha de papel, especialmente se ela tiver alguma coisa escrita em preto, onde possa absorver mais, tem uma hora que a temperatura fica tão alta que realmente incendeia o papel. E o livro 451 foi uma das maiores declarações de amor que eu já vi alguém fazer aos livros. Foi escrito pelo Ray Bradbury e fala sobre a história de um bombeiro, mas é um futuro tão sombrio que os bombeiros, em vez de apagar incêndio, eles ateiam incêndios.
Isso.
E eles incendeiam livros. É uma livros, sociedade que proíbe os livros.
Os livros, exatamente, por motivos óbvios, né? Uma sociedade que tem um regime ditatorial, dominador, é óbvio que é uma sociedade que, para dominar melhor as pessoas, né? Não quer que as pessoas leiam, porque senão elas podem ter ideias.
Pois
e pessoas cheias de ideias são muito problemáticas para muitos governos, não é isso? Então, exatamente para evitar isso, eles queimavam todos os livros. E eles tinham um esquema de decorar os livros, né?
Pois é, eles memorizavam os livros. Então, na realidade, no fim, você encontra um monte de gente que um fala, olha, bom dia, eu sou Dom Quixote.
Eu sou As Brumas de Avalon, eu sou não sei quem. Exatamente, cada um acabava incorporando um livro, porque era o livro que ele tinha se especializado em decorar antes de destruir, para não ser achado.
E agora eu me lembro que um dia eu estava visitando a cidade de Bebedouro, visitei uma escola, e a criançada toda, da quinta e da sexta série, Tarcísio, todos eles, estavam lendo Harry Potter. Falei, ah, meu Deus, existe uma luz no fim do túnel. As crianças voltaram a ler. Tarcísio, uma semana depois saiu uma portaria do Ministério da Educação proibindo o uso de Harry Potter como livro paradidático. Ou seja, você percebe que o Fahrenheit 451...
Houve, na realidade, viu, talvez tenha sido esse o motivo. Houve uma pesquisa... Eu não me lembro agora exatamente qual foi a fonte, isso foi algo que me foi dito, né? Eu não sei nem se isso é realmente verídico. Mas foi feita uma pesquisa, por exemplo, eu sempre comento que a minha filha, ela tinha uma certa dificuldade de ler, até um dia que eu falei para ela, começa a ler o que você achar melhor. Ela começou a ler Agatha Christie, adorou, devorou 2, 3, 4 livros de Agatha Christie e não queria mais parar de ler, e aí passou a ler outras coisas. Uma coisa interessante que foi observada em relação especificamente à coleção do Harry Potter é que as pessoas que leem Harry Potter, ou que tomam gosto por ler o Harry Potter, mas não têm de modo geral gosto pela leitura, elas de um modo geral só têm gosto por ler o Harry Potter. Elas não querem ler outras coisas de qualquer forma. Então acontece um fenômeno estranho no caso do Harry Potter, né? Que não é o que aconteceu, por exemplo, com relação à Agatha Christie, no caso da minha filha, que ela acabou usando aquilo como uma ponte para ler outras coisas. E no caso do Harry Potter, essa pesquisa que foi feita mostrou que não é exatamente assim que funciona no caso do Harry Potter. Então, ela para de ler Harry Potter, mas não se interessa por ler outras coisas.
Mas você sabe por quê? Porque a pesquisa foi feita quando não havia ainda outras literaturas alternativas que pegassem a mesma veia. Agora tem. O pessoal, as editoras já perceberam que existe essa, sim, essa mas, veia Harry
mas,
Potter.
Mas será que alguém que um dia leu Harry Potter, porque só gosta de ler Harry Potter por enquanto, um dia vai ler Machado de Assis? Não sei.
Eu não sei. Mas também, eu ponho em sérias dúvidas a necessidade de se ler Machado de Assis. Eu prefiro só Mercer Morgan, mas tudo bem. Agora, vamos lá. Bom, o Alexandre de Guisardi...
E os professores de português não te ouçam.
Não me ouçam, exatamente. O Alexandre Sguizardi, ele diz o seguinte, essa é uma dica que pode ser de muita utilidade. Alexandre, eu assino embaixo, porque eu testei e ela é de muita utilidade. É um conversor online e free, até aí, free. E é um conversor, você diz, conversor do quê? Tudo. Tudo. É uma coisa impressionante.
Assim, quer dizer, na realidade ele tem quatro grandes áreas, né? Arquivos de texto, arquivos de vídeo, arquivos de imagem e arquivos
de músicas.
De músicas, exatamente. Agora, dentro...
Seja, tudo.
É de tudo, sim. Mas é bom deixar claro o seguinte, você não vai conseguir pegar um arquivo de texto e transformar num formato de música,
sim,
né? Por exemplo. Então, dentro de cada área, há vários formatos, por exemplo, para você apresentar um texto, ou vários outros formatos não compatíveis entre si para apresentar uma música, um arquivo de música. Então, o que, que ele faz? Dentro de uma determinada área, ele converte de qualquer formato para qualquer formato, basicamente, não é isso?
É, na realidade, eu testei, ele faz uma coisa... O teste crucial, sabe qual que é? É transformar PDF em DOC.
Ah, ele transforma.
Ele consegue transformar PDF em DOC, consegue. E só não consegue transformar, o que também aí é pedido demais, só não consegue transformar MIDI em MP3.
Tá. Tá. Há certo? Uma limitação de 100 megabytes, o tamanho do arquivo.
Sim.
Né? E outra coisa interessante é assim, ele é muito simples de ser usado e gratuito. Passo 1, né, é dividido em steps, em passos. O passo 1 é você indicar o arquivo ou a URL, inclusive, que contém o arquivo a ser transformado.
Certo.
Tá? Esse arquivo pode estar no seu computador localmente ou estar remotamente na rede. Né? Aí o próximo passo é você definir de qual para qual formato você quer. Quer dizer, qual é o formato desejado. É claro que aí você tem que escolher um formato válido. Se o arquivo ou fonte que você indicou é um arquivo de texto, então você tem que escolher um outro formato de texto. E não, como eu disse, um formato de vídeo. Né? Uhum. Não dá para transformar texto em vídeo. E, finalmente, informar o seu endereço de e-mail para que eles saibam, obviamente, depois de convertido esse arquivo, para onde enviar o arquivo já convertido. Tá certo? Então são três passos simples para você efetuar essa conversão.
E o endereço desse maravilhoso site qual que é, Tarcísio?
Pois é, o endereço deste site...
É www.zamzar.com.
É, e esse zamzar.com, que é super fácil, é com dois Zs, é Zamzar, é, né, tudo junto.
É Zebra, Alfa, Mike, Zebra, Alfa, Romeo.
Isso.
Zamzar.
E ele também está lá já disponível... num dos infodrops. Você entrar lá no www.intermatica.org, o infodrop número de número 552, é nele que consta aí o link direto para o zamzar.com. Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, lá você vai poder conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática.
Uma variedade enorme de notebook, desktop, os diferenciados computadores MIDI e Game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais a laser, Pocket PC, impressoras térmicas.
Pois é, depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o termo informática aos produtos da Semptoshiba.
Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Temos aqui um e-mail, deixa eu ver, de quem, Perluid? É do Marco Antônio, lá de São José dos Campos. Né? Esse e-mail, basicamente, é um relato, né, que ele faz para a gente sobre o programa. Diz ele, gosto muito de escutar o Plug 700. Ele diz até que poderia ter 30 minutos a mais, porque é bastante interessante, dicas úteis, dúvidas inimagináveis, que faz lembrar os professores que ele teve nos anos 80. Antes, do Windows, antes do Windows, né, explicando a lógica do processamento, tudo bem explicadinho. Bom, ele dá como sugestão, né, uma sugestão, entre no www.meusonho.com.br.
Esse meu sonho é tudo junto, né?
Isso, que é a página mais bonita que conheço. Sugiro que entrem na seção Flores, que é um cartão, bastante bonito. Bom, a dúvida. O que os senhores pensam sobre o Orkut? Né, bem, uma dúvida, ele está pedindo a nossa opinião. Bom, pergunto isso pois achava uma bobagem no início, mas hoje quase não uso o Hotmail, me viciei em scraps e pesquisas no Orkut. O que, você acha particularmente?
Bom, Marco Antônio, eu sou um grande inimigo do uso, digamos assim, compulsivo do computador, especialmente esse uso em que as pessoas usam apenas para se comunicar entre si e às vezes para falar banalidades. Mas, na realidade, eu faço uma enorme, grande diferença entre o Orkut e o MSN.
Ah, com certeza.
O MSN te invade. O MSN é como um celular que toca nas horas mais impróprias. Ou seja, você está fazendo uma pesquisa no computador, ele vem, alguém tenta conversar com você e você se sente um mal educado se não responder.
É, e o Orkut te invade se você permitir que ele te invada. Né? Então, você pode até utilizar o Orkut de maneira comedida, no sentido de achar, eventualmente, pessoas que faz muito tempo que você não vê, que estejam, né, cadastradas no Orkut, e até para você usar como uma forma rápida de mandar recadinhos para as pessoas que façam parte da sua lista.
Por exemplo, você se lembra do Flávio Rossini?
Sim.
Flávio Rossini.
Sim, claro.
Eu perdi o contato com ele
só
há muito tempo.
Só para quem não
sabe,
o Flávio Rossini foi uma pessoa que trabalhou comigo, com o Perluíde, há muito tempo, um amigo nosso, que até fez alguns livros de informática com a gente.
Sobre linguagem de máquina, etc. Eu perdi o contato com o Flávio. De repente, onde que eu achei o Flávio?
No Orkut, claro.
E sabe por quê?
Por quê?
Porque uma amiga comum me falou, ah, o Flávio está no hospital porque pegou cachumba. Flávio, se você estiver me ouvindo nesse momento, pelo amor de Deus, você acha que na tua idade você pode pegar cachumba? É uma coisa assim...
É impressionante. Bom, gente, após essa inusitada cachumba do Flávio, né? A gente, infelizmente, está com o nosso tempo esgotado e a gente agradece a todos vocês que nos enviaram seus e-mails, as suas dúvidas, as suas dicas. Esperamos que vocês continuem plugados aqui com a gente, no Plug 700. Obrigado a todos, obrigado, Perluíde.
Obrigado, Tarcísio, obrigado, Valdir, pela assistência técnica atrás do aquário e até a semana que vem para todo mundo.
Plug 700 termina agora na Eldorado, mas na internet a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa. Continue enviando suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.